Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Hoje, dia do aniversário da Reforma, e a Reforma representou um dos grandes avivamentos no milênio passado, e foi algo marcante, porque a igreja não estava bem, precisava consertar muitas coisas, e veio um movimento fantástico, chamado Reforma Protestante. Deram esse nome. Mas Martinho Lutero conseguiu fazer com que a palavra de Deus chegasse na mão do povo. Só para ter ideia, naquela época, nós não tínhamos 50 línguas que tinha a Bíblia traduzida. Hoje, graças a Deus, por causa da reforma, nós temos mais de 2.500 línguas que têm a Bíblia traduzida, ou completa, ou parcialmente. Então, as pessoas tiveram acesso à palavra e, por causa disso, as mudanças na própria igreja aconteceram. Então, hoje é um bom dia, uma boa data para a gente começar esse assunto que eu estou iniciando hoje, que é a prática da misericórdia e a entrada no céu. Pode colocar na tela aí? A prática da misericórdia e a entrada no céu. Mais um tema da nossa série chamada Preparados para a Volta de Jesus. Durante todo esse ano, a nossa igreja, através dos nossos pastores, teve a preocupação de tratar dos assuntos ligados à nossa preparação para a volta de Jesus. Está todo mundo muito atento com isso, porque nós temos muitos sinais de que o tempo está se acabando, de que a gente está chegando ao final dos tempos. Então, tem muita gente preocupada com a volta de Jesus. Se Jesus está voltando, a pergunta é: será que nós estamos preparados? Depois da pandemia, então, nós começamos a fazer cultos online, e hoje nós temos tanta gente participando e envolvido com a igreja nesse assunto, não só aqui. Aldeci está lá no Japão, já está de noite lá, é o culto da noite dela, assistindo com a gente. Larissa Laís foi embora para Florianópolis para trabalhar lá em missões, e ela está participando com a gente aí também. E tem pessoas de outros lugares que nem registraram aí. Por favor, registre sua presença. Se você está em outro lugar que não seja aqui na Bahia, Lauro de Freitas, Salvador, especificamente. Para que você possa entender que hoje a gente pode, no mundo inteiro, tratar desse assunto que eu acredito e tenho visto que muitas igrejas têm tratado. Jesus está voltando. E a questão é: eu estou animado com isso ou estou com medo? Quem é que fica com medo com a volta de Jesus? É porque não sabe se está preparado. Então, esse ano, quem não assistiu todas as palestras no domingo pela manhã, tem acesso ao nosso canal do YouTube e você pode assistir todas as palestras, porque nós nos preocupamos em tratar de todos aqueles aspectos que os evangelhos, principalmente, trataram como condições importantes para a gente se considerar preparado. Então, por exemplo, nós falamos no início sobre o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Quem não se fizer como crianças, falando de um comportamento humilde, simples, isso é condição para entrar no céu. Falamos do serviço. Bem-aventurados aqueles que, quando eu voltar, encontrar servindo. Jesus falou isso. Falamos sobre as obras, o pastor Will falou aqui sobre a importância das obras. Falamos sobre o cuidado que a gente precisa ter para não cair na situação da mulher de Ló. Pastor Heraldo foi o especialista aí. Ele até hoje se tornou entre nós especialista em estátua de sal. Que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal porque olhou para trás. Falamos sobre manter a chama acesa, né? Pastor Will está aí, falou sobre as boas obras. Falamos sobre a fidelidade na intimidade com Deus. Falamos sobre os dias de Noé. Muito cuidado, que nos dias de Noé a turma estava se divertindo e não prestou atenção e veio o final. Falamos também sobre as nossas justiças que precisam exceder a justiça dos fariseus, porque senão não chega no céu. Pastor Ozit falou sobre isso. Falamos também sobre a prática da misericórdia, eu vou falar hoje. Falamos sobre a fé. Como é que estará a fé na terra quando Jesus voltar? E um dos sinais é que muita gente esfriaria na fé no final dos tempos. Então Jesus está voltando. Falamos também sobre os sinais do céu, né? Pastor Heraldo também falou disso, e sobre tesouro, onde nós devemos acumular, onde nós devemos juntar os nossos tesouros, né? Pastor Carlos Henrique falou sobre isso. Quem falou sobre Noé foi pastor Paulo. Fez um bocado de pegadinha aí sobre a história de Noé, lembram disso? Se você não assistiu alguma dessas palestras, então por favor, vá no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e acesse, separe 40 minutos, normalmente a gente fala num tempo assim, de 40 minutos, 50 no máximo, sobre esses assuntos. Separe e ouça. Por quê? Porque eu e você precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Se eu perguntar hoje, você está preparado? Você vai ficar seguro festejando ou você vai ficar assustado e com dúvida? É o tipo de questão que a gente não pode ter dúvida. A gente precisa estar bem, seguro. É igual em relação à vacina, né? Você quer morrer de Covid ou não quer morrer de Covid? Você tem que ter certeza que você está vacinado, que a única solução que a gente tem hoje para a Covid é a vacina. Então tem que vacinar. Ah não, eu tomei só a primeira dose, acho que já resolve. Eu não vacinei não, porque eu estou achando que o anticristo vai controlar a minha vida com essa vacina. Ainda temos pessoas morrendo por Covid no Brasil, porque não quis tomar a vacina. E isso é um absurdo, né? Porque quem morre vai embora, só que deixa um bocado de gente sofrendo aqui, né? E por amor às pessoas que estão aqui, a gente tem que se vacinar. Depois você resolve a questão com o anticristo, mas vacine. Em relação à vinda de Jesus, a gente precisa estar seguro. Depois de um ano estudando sobre isso, será que a IBVA está segura? Será que os membros dessa igreja estão dizendo, cada um dizendo, eu estou preparado. Se Jesus voltar hoje, eu subo. Será? Então, o último tema que eu vou falar desse ano é sobre a prática da misericórdia. Porque Jesus associou a prática da misericórdia como um estilo de vida de quem vai para o céu. Quem vai para o céu, naturalmente, pratica misericórdia. Então eu vou falar sobre isso durante o mês de novembro. Vocês vão ter que me aturar aqui todo domingo de manhã falando sobre esse assunto. E a proposta é que o ano de 2022 seja um ano diferente. Que se Jesus voltar nesse ano que vem, ele tem que encontrar a gente trabalhando. Em que tipo de trabalho? Arrumando cadeira na igreja. Não é esse não. O trabalho que Jesus quer encontrar a gente fazendo é atividade em torno da misericórdia. Então, que isso traga transformação. para as turmas de EBD, para o G6, para o coral, para os departamentos, para todo mundo. E a gente vai começar hoje a tratar desse assunto, porque eu acredito que a gente pode melhorar muito numa prática que tem a ver com a nossa ida para o céu. Vamos ler vamos ver aí primeiro o slide. Vamos colocar aí o texto que nós vamos ler, que Jesus falou sobre isso, Mateus 25, 31 a 46. Abra na sua Bíblia aí. Importante você marcar na sua Bíblia, a gente coloca na tela, mas é confortável você ler na tela, mas é importante você marcar na sua Bíblia. Não marque no celular não, marque na Bíblia. Vamos lá. Mateus 25, 31. Vou ler o texto todo, até o 46. Diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos os cordeiros ou as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o que ele vai dizer? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então isso aqui é o ingresso. Aí, por impressionante que seja, o verso 35 ele cita atos de misericórdia. Ele diz: porque tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro, estrangeiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estava enfermo, e me visitastes, estava preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, isso é muito importante, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ali os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. E aí ele cita a mesma coisa, os atos de misericórdia: porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá. A frase também aí importante: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então estes irão para o castigo eterno, porém os justos vão para onde? Para a vida eterna. Senhor, nos abençoa com todos esses assuntos, com todos esses temas que vamos tratar relacionados à misericórdia, à compaixão, durante esse mês de novembro. Oramos também pela nossa campanha de oração, para que seja efetiva, poderosa, abençoadora, para que a tua igreja esteja debaixo de oração, para que haja quebrantamento, para que haja transformação. Abençoa, Senhor, nosso coração com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre a misericórdia que se torna referência para quem quer entrar no céu, baseado no texto que nós lemos. Quando a gente faz, pratica a misericórdia para as pessoas que Jesus falou de pequeninos, nós somos reconhecidos como alguém que está fazendo a vontade de Deus. Mas quando nós deixamos de fazer aos pequeninos, nós estamos em problema sério, correndo um sério risco de não sermos reconhecidos como aqueles que vão entrar no céu. Então, você quer ser ovelha ou você quer ser cabra? Você quer ser um carneiro ou você quer ser um bode? O que, que você quer ser? Você quer ser um cordeiro ou um cabrito? Porque são duas famílias diferentes desses animais que na cultura, na época de Jesus, as ovelhas, os carneiros, os cordeiros eram muito mais valorizados. Por isso que Jesus coloca essa turma aqui, essa categoria, porque na cultura deles se valorizava mais. Se você for aqui para o sertão, o povo vai dizer, não quero ovelha não, eu quero os bodes, é muito fácil comer carne de bode aqui no sertão. Mas na época era assim. Mas a ideia é de praticar misericórdia. O que é misericórdia? Qual é o significado? A gente gosta sempre de dizer o significado para a gente interpretar muito bem o que a palavra de Deus quer dizer. Misericórdia é um sentimento de compaixão pela miséria alheia, aliado, e é importante a gente colocar isso, às ações para a mudança da situação, porque não adianta a gente falar de misericórdia só de ter sentimento de compaixão. Tanto é que embaixo eu coloquei compaixão como um impulso altruísta de ternura, um desejo do coração de aliviar o sofrimento do outro. Agora pensem, na condição da misericórdia como algo que vai mais além do que você ter um sentimento, um impulso no coração. É você praticar ações para mudar as situações de miséria. Então a gente pensar em misericórdia como algo prático, intencional. Eu vou fazer alguma coisa para mudar a sorte dessas pessoas que estão sofrendo. Os desamparados, aqueles que são os excluídos, a igreja é totalmente e está comprometida com a inclusão, porque nós queremos ajudar a todos, em todos os sentidos. Então, se tem alguém desamparado, nós queremos amparar. Então, vem do latim aí a palavra miseratio, que é miséria, associada ao coração. Cordis quer dizer coração. Então, um coração que se inclina para a necessidade humana. Então, todo cristão precisa ser cheio de misericórdia, porque Jesus, veio com o coração cheio de misericórdia para nos salvar e pagou um preço caro. Gastou a sua vida por misericórdia. Com o coração cheio de compaixão, ele agiu. Por isso que João 3,16 está aí na tela. Todo crente conhece João 3,16. Se você é novo na igreja, novo na fé, então já fica aí o desafio para você hoje memorizar o versículo João, capítulo 3, versículo 16. Todo crente sabe falar. Se você não sabe falar, você precisa já treinar hoje. Deus amou o mundo, olha aí a compaixão, de tal maneira que deu seu filho, olha aí, como é que fica a misericórdia. Ele amou, compaixão, e deu a misericórdia. Ou seja, alguns dicionários chamam e colocam misericórdia e compaixão como palavras que são sinônimos. Mas é bom a gente pensar nisso, que a compaixão é o sentimento, e a misericórdia é a ação baseado nesse sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é o resumão do Evangelho, né? O Evangelho é isso aí. Então Deus teve compaixão e agiu com misericórdia e mandou seu filho para nos salvar. Senão, não estaríamos aqui, estaríamos todos com o endereço certo no inferno, porque não teria chance para nós. Então nós estamos aqui hoje por causa da compaixão e misericórdia de Deus. Vamos ver um videozinho rápido, só para a gente entender o que, que é compaixão e misericórdia. Quero todo mundo olhando para cá agora para ver o vídeo, a galera do celular, por favor, todo mundo olhando aí, para a gente poder prestar atenção na mensagem que esse vídeo tem para nós. Queria que você prestasse atenção também, porque é português de Portugal, então tem que ficar bem atento para você entender as palavras aí, que às vezes muda um pouquinho.
Eu e o pai montamos um plano. Quando nós fomos para a África, vamos levar muita comida para dar aos moradores de rua.
Ok. Mas por que a África? Aqui também tens moradores de rua.
Todos os países, se eu pudesse, fazia isso.
Por quê?
Andava pelo mundo a distribuir comida pelos incapacitados.
Mas tu podes fazer isso, filha. Sabes porquê? Basta creres, porque tu vais estudar, tu vais trabalhar, né? E vais ganhar dinheiro. Quando ganhas dinheiro, tu podes fazer isso. Tu podes ajudar as pessoas. Isso é o teu sonho?
Sim.
Tu tens sonho de ajudar as pessoas, de andar pelo mundo para ajudar os necessitados? Podes ser, podes ser. Tu, quando tiveres idade, quando fores maior de idade, podes ir a fazer voluntariado.
Não, mas eu não preciso ser maior de idade. Tenho que ter um pai. O pai também boia.
Tá bem, então vamos coordenar com o pai. Tu queres fazer assim pequenininha? Andar pelo mundo assim pequenininha para ajudar as pessoas? Queres?
Os incapacitados, com as famílias nem tiveram o trabalho de cuidar deles.
Pois.
Atiraram logo na rua.
Tá bem. Nós vamos tratar.
Não dá, assim. O meu coração fica partido.
Tá bem, filho. Tá bem.
Às vezes veio crianças nos vídeos abandonadas, as pessoas que estão filmando nem se dão o trabalho de dar um bocado de comida. Pois. Aquele canal não presta para nada, só atropela as coisas, as comidas. Em vez de pegarem, fazerem um canal, montarem um canal a dar comida. Isso é melhor para os oceanos e não poluir menos. Os oceanos ficam mais conosco. Não pode ser assim. Nós temos que pegar um bocado de noção.
Okay.
As pessoas incapacitadas não podem viver sozinhas. Elas não conseguem respirar.
Pois, tem que ter ajuda.
Há pessoas deputadas.
Amputadas.
Sem pernas, sem braços.
Sim, os animais também. Não te lembras de um cãozinho que tinha visto?
Sim, aquele cãozinho me deu muita pena no coração. Muita.
Dá para entender o que é compaixão, o que é ter misericórdia? Com criança a gente aprende bem, né? Precisava nem falar mais nada hoje. Esse vídeo quem mandou foi pastor Alex, lá da Índia. É, e ele tem exercido misericórdia lá na Índia. É, na casa dele, ele tem mais de 20 crianças que ele está levando para dentro de casa, porque não tem aonde ficar. Se ele pudesse, botava mais, é porque não cabe mais. E eles ainda saem para visitar crianças que eles não podem receber, mas eles podem ir na casa. Então eles vão lá para ajudar de alguma maneira. E esse vídeo dessa criança é perfeito para mostrar o que, que é você ter compaixão. Começa a doer, o que, que ela disse? Que doía o coração. O que, que faz seu coração doer em matéria de desamparados e excluídos? Que se nós somos cristãos e o nosso coração não dói por nada, a gente precisa fazer um check-up da nossa vida espiritual para entender o que está acontecendo, porque tem algum problema sério e grave que vai refletir diretamente no meu futuro com Deus. Vamos voltar ao texto, e você pode acompanhar aí. Esse texto, ele está tratando do julgamento final, que é uma história que vai acontecer lá depois do milênio. Quem quiser ver sobre isso, entender sobre o juízo final, Apocalipse capítulo 20. Leia depois Apocalipse 20, você vai entender o que é juízo final. Mas esse texto, ele serve para mostrar para a gente da importância que é a prática da misericórdia em qualquer momento da igreja. Então, se nós queremos subir no arrebatamento, que vai acontecer antes, isso também está envolvido. Não pode ser descartado. Então, quando o texto diz que alguém vai tomar posse no céu, ele está dizendo que é aquele que praticou a misericórdia como evidência da sua natureza cristã. Olha aí no texto que eu coloquei na tela. Quem vai para o céu? Quem ele chamou aqui de ovelhas? Que ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. São aqueles que praticaram a misericórdia por causa da natureza cristã. Natureza cristã, todo cristão tem por natureza no seu DNA espiritual a prática da misericórdia. O seu coração, um coração que dói por causa da compaixão. Quando ele vê, entende, reconhece as necessidades de pessoas à sua volta, dói, incomoda, e ele quer fazer e vai fazer alguma coisa. Pastor Will, quando pregou aqui, falou de boas obras, ele usou muito esse texto de Efésios 2:10. Inclusive, que fala que a salvação não é por obras. Esse texto fala, no versículo 8, que a salvação em Cristo não depende das obras, porque foi graça de Deus que nos deu a salvação. Mas porque eu recebi graça, porque eu fui alcançado pelo Senhor, o texto diz, pois somos feitura dele, ou seja, ele nos criou espiritualmente em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais, boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pastor, eu disse que aprendeu desde cedo, né, esse versículo e memorizou. Então, em Cristo Jesus, no dia que eu me converti, eu fui tratado por Deus, eu fui criado por Deus numa ideia de ser gerado espiritualmente para praticar as boas obras, que tem tudo a ver com a misericórdia. Boas obras não é você vir para a igreja, né, e agora eu dou dinheiro para a igreja. Não é disso que ele está falando. As boas obras é eu tratar todo mundo bem, né, lá na igreja. Não, é muito mais do que isso, gente. Boas obras é você realmente ter coragem de olhar em volta, de olhar para todo canto, ver quem são os excluídos, quem são os desamparados. Você viu que a menininha, ela estava falando do povo que está passando fome, e ela falou também daqueles que tinham perdido braço, tinham perdido perna. Ela está falando da África. Alguns países na África, por causa, né, de guerras civis, muita gente perde braço e perna devido às minas, né, as bombas que são colocadas escondidas para ninguém ir daqui para lá ou de lá para cá. E o povo acaba pisando nisso e perde braço, perde perna por causa disso. Então ela estava sofrendo, dizendo, não, a gente tem que fazer alguma coisa. É esse sentimento de compaixão que fez Jesus vir à terra. E quando ele viu as multidões, ele sentiu o incômodo, ele sentiu o amor por elas, disse, a gente tem que fazer alguma coisa. No dia que Jesus falou isso, ele falou: vamos orar e vamos pedir ao Senhor da Seara para mandar mais obreiros, porque tem muita coisa para fazer. E a gente precisa de toda a mão de obra possível, de gente apaixonada em fazer alguma coisa por quem está sofrendo. Essa é a mensagem do Evangelho. Depois do Congresso Missionário, o que nós aprendemos e entendemos? A lição principal do Congresso Missionário é que não existem missionários específicos somente no mundo. Todos nós somos missionários a partir da prática da nossa profissão. Eu posso alcançar pessoas e abençoar pessoas através da minha profissão. Qual é o contrário? Vamos ver aí na tela. Quem é que não vai entrar nos céus? Quem é que não está preparado para a volta de Jesus? Quem não vai herdar? Aí eu estou citando aí o texto de Mateus 7, 21 e 23, fica muito bem explicado, falando de pastores e líderes. Assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia que Jesus voltar, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que praticam coisas que não têm nada a ver, ou que não resolvem especificamente aquilo que o Senhor mais quer de nós, que é a prática da compaixão, da misericórdia. Não adianta eu só na igreja praticar as atividades que são religiosas. Cuidado com a religião. Não adianta você dizer: não, eu fiz milagres, não, eu expulsei demônio. Isso aí não é suficiente para dizer que você tem compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus está relacionado a uma prática muito simples, que é permitir que todo o sentimento que está no coração de Deus se revele no nosso coração. É a gente entender que o nosso estilo de vida não pode ser diferente daquilo que Jesus praticou como estilo de vida aqui na terra. E quando Jesus quis ensinar isso para alguém que queria ir para o céu, ele conta a parábola do bom samaritano, que a maioria já sabe muito bem. No texto, aí nesse mesmo capítulo 25, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 25, se você abrir, esse texto se torna emblemático. Eu sempre chamo atenção para esse texto, não vou ler aqui, a gente não tem tempo para isso, você lê depois se você não conhece, mas no capítulo 25 de Lucas, quando aparece alguém falando com Jesus, que Jesus cita a parábola do bom samaritano, no versículo 25, onde começa o texto, Lucas 25, cadê? Falei alguma coisa errada. Não é 25. Lucas 10, 25. Eu escrevi errado. 10, 25. Desculpa. Depois eu vou corrigir aí. Lucas 10, 25. No versículo 25, um homem religioso foi perguntar a Jesus que fazer para herdar a vida eterna. Preste bem atenção nisso. Ele não está falando aqui que fazer para ser bonzinho na igreja. O que, que eu faço para entrar no céu? É muito sério isso. E Jesus vai e fala sobre amar a Deus e amar ao próximo, e a pergunta dele vem no verso 29, né? Quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E no verso 37, né, quando ele responde, Jesus falou: olha, quem é aquele que amou o seu próximo? E o verso 37 ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai, procede tu de igual modo. Então essa parábola diz que a gente tem que fazer igualzinho aquele que praticou e agiu com misericórdia. E qual foi a misericórdia que foi praticada pelo bom samaritano? Ele passa no caminho, está viajando, tem os compromissos dele, mas quando ele observa que existe alguém precisando de ajuda porque está desamparado, algum homem está ferido à beira da estrada, ele para tudo que ele está fazendo e ele resolve socorrer aquele que está precisando de misericórdia. E ele faz de uma maneira intencional tudo o que precisa ser feito para aquele homem ficar bem. Ele pega o homem, carrega no seu burrinho, leva para uma estalagem, cuida das feridas dele, paga a hospedagem, naquele tempo não tinha hospital, ele paga a hospedagem, pede para o hospedeiro fazer tudo que for possível para ele ficar bem e deixa tudo pago e vai embora. Ou seja, ele cumpriu exatamente tudo que ele precisava fazer para aquele homem ficar bem. Ele exerceu a misericórdia, porque o coração dele estava cheio de compaixão. Você diz assim: ah, mas ele atrapalhou a vida dele, atrasou a viagem, talvez tenha perdido algum negócio. Não interessa isso. Interessa que alguém movido por compaixão e misericórdia tem que socorrer o desamparado, o excluído. No nosso slide aí, preste atenção que Jesus fala dos pequeninos. Jesus diz: olha, quem cuida dos pequeninos está praticando a misericórdia. E praticar misericórdia, isso significa que é um sinal de que eu estou vivendo como cristão de verdade, então eu preciso olhar para os pequeninos. Naquela época, os pequeninos eram quem que Jesus citou? Os pobres, porque ele falou de famintos, sedentos e carentes de roupa. Os estrangeiros, que eram pessoas que precisavam de alguma hospitalidade. Os doentes, estava no hospital e você foi me visitar. E os presos. Naquela época, esses eram os desamparados e os excluídos. Para o nosso tempo agora, se a gente pensar em trazer para os nossos dias essa palavra, quem seria? Os pobres a gente sempre teve, todos os sentidos. Quando a gente faz conexão e vai lá para o sertão, né, a gente leva 1.200, 1.500 cestas básicas. Pastor Carlos Henrique faz a maior campanha. Nós estamos procurando ajudar os pobres. Os sertanejos têm muitas carências e necessidades por causa da falta de água e de comida. Os imigrantes, que são os estrangeiros. Aqui na nossa igreja tem um grupo aí que está ajudando o povo que veio da Venezuela. Nós temos umas 200 famílias aqui em Salvador. Vieram como imigrantes. E eles vieram para cá, né, e estão precisando de ajuda. Aqui na igreja, né, eu, Viana, está envolvida. Tem outras pessoas aí que estão trabalhando com isso. Nós estamos tentando fazer, né, um jeito de alcançar mais pessoas desse grupo chamado imigrantes. Os doentes, nós já tivemos aqui um grupo que antes da pandemia visitava os hospitais, né? A Ana Fonseca está aqui, né, e ela trabalha com isso, gente que visita doentes. Os presos, nós temos as Rosinhas, trabalham com presos aqui na nossa igreja, com as presas. Temos os Azuis, né, que fazem o trabalho nos presídios aqui da nossa região. E tem também os dependentes químicos. Temos outros grupos, esses são os principais. Nossa igreja aqui cede um espaço que a gente tem aqui, um sítio, né, que é arrendado para nós, para a Cristolândia, que é o trabalho com os dependentes químicos. Nós ajudamos Cades Barnea, que é um outro, uma outra organização, né? E estamos envolvidos com isso. Cristolândia trabalha com homens e trabalha também com recuperação de mulheres. E nós trabalhamos com esse pessoal e ajudamos. Pastor Paulo Moreno aí lidera esse movimento. São os pequeninos de hoje. E a pergunta é para nós: se eu estou preparado para subir com Jesus, eu estou envolvido com algum desses trabalhos. Então o Kids precisa estar envolvido com isso, os Adolas precisam estar envolvidos. Teve época que os Adolas faziam trabalho nos asilos, nos orfanatos, os jovens já fizeram também, né, por conta da compaixão. Não é nenhuma norma da igreja, é por causa da compaixão. Então, a igreja precisa estar envolvida com isso. Por exemplo, o coral, agora final de ano, vai cantar em alguns shoppings. Por que que o coral não vai cantar no abrigo de idosos? Para exercitar a compaixão. Por que que a gente não faz dessa maneira? Então, essa é a proposta. É envolver cada departamento, cada grupo, durante a nossa programação, inclusive colocar isso como programação. Será que a gente tomaria aí uma pílula de compaixão e resolveria tudo? Tem essa pílula aí? Tem uma vacina? Vamos tomar a vacina da compaixão, a vacina da misericórdia, para a gente exercer. Não, o nosso chamado é para a gente olhar a nossa volta. Teve um grupo aqui, uma época, que observou e viu a necessidade entre os moradores de rua, aqui de Lauro de Freitas. E essa turma saía para, no mínimo, oferecer uma sopa para esses moradores um dia da semana à noite, e para ajudá-los em tudo que eles estavam precisando, na área de saúde, para encontrar a família. Então, isso é normal, isso é uma prática natural do DNA da igreja. Por quê? A igreja que vai subir é uma igreja que no seu sangue corre misericórdia. Não tem como fugir disso. Então, quando a gente se reúne como departamentos, quando a gente se reúne como G6, e a gente só pensa em comida, a gente só pensa em ficar batendo papo, quando a gente passa horas cuidando de diversão, e a gente não faz nada em torno da misericórdia, isso significa que a igreja perdeu o sentido. E ela está correndo sério risco. Porque Jesus vem para buscar ovelhas. Ele não vem para buscar os bodes. No sentido, o significado é que ovelhas são aqueles ou aquelas pessoas que têm no seu sangue a marca do Evangelho, que é a misericórdia. Então, quando a gente passa o ano inteiro sem ajudar e socorrer aqueles que estão desamparados ou aqueles que estão excluídos, a gente perdeu o sentido de igreja. E é isso que Jesus está chamando a atenção. A igreja é inclusiva. Ah, mas a igreja tem espaço para todo mundo? Tem. Todo mundo entra na igreja da mesma forma, se arrependendo dos seus pecados. Depois, quando a gente se arrepende, o Espírito Santo entra no nosso coração, transforma a nossa vida e a gente começa a pulsar compaixão. E aí, eu era adúltero, agora eu sou salvo, e agora eu quero ajudar e quero conquistar pessoas. Quero socorrer gente carente. Ah, eu era um viciado em alguma coisa, eu era idólatra. Ah, eu era perdido. Ah, eu era um pervertido sexualmente. O que fosse. Me arrependi, agora eu sou santo. Sou santo para quê? Ficar na igreja cantando, batendo palma e dando dízimo e oferta? Não. É para exercer misericórdia. Então cada um precisa pensar muito sério sobre isso. Paulo, quando ele falou aos Filipenses no capítulo 2, eu vou encerrar com esse versículo, pode vir a banda para a gente orar. Paulo, e eu coloquei o texto aí na versão transformadora, que ficou muito legal essa tradução. Diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Você está motivado por ser um cristão? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Se essas coisas existem, nós somos cristãos. Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Ou seja, se o nosso coração está cheio de compaixão, a gente vai trabalhar. Trabalhar e trabalhar num só propósito. Sabe qual é o meu propósito como pastor da igreja? É que todos nós subamos para estar com Jesus na sua volta. Enquanto Ele não vem, que nós estejamos trabalhando. A partir de quê? Ah, para construir prédios? Não. Trabalhando a partir da misericórdia, para que os desamparados sejam alcançados. Onde é que eles estão? Então, para ser bem prático, eu preciso olhar em volta e descobrir onde é que estão os desamparados. Hoje em dia nós temos um número muito grande de pessoas que têm transtornos mentais. As doenças mentais têm atingido muita gente. Depois da pandemia, quadruplicou. E às vezes no meu condomínio tem pessoas assim. Ninguém quer saber delas, nem a família, dependendo do transtorno. Gente que está com transtorno de ansiedade, bipolaridade, gente que está com transtorno de depressão. Quem é que pode ajudar? A igreja. E a igreja não pode fugir dessas pessoas, não. A gente tem que alcançar. Mas você diz: mas pastor, gente carente a gente vai ter sempre. Então, a gente vai trabalhar sempre. Ninguém quer fazer, nós queremos. O Estado não quer fazer, nós queremos. Tem tanta gente aqui fazendo. Eu já falei aí dos azuis, das rosinhas trabalhando com presidiários. Nós temos hoje aqui, Kátia Camilo, hoje ela trabalha no Estado e ela é responsável pelo trabalho de voluntariado no Estado. Então, se você conversar com Kátia Camilo, ela fez palestra, inclusive, no nosso Congresso Missionário, você vai descobrir que tem uma série de atividades de voluntariado no Estado que você vai estar servindo a pessoas desamparadas. Então, será que a gente não pode se envolver? E o trabalho com idosos? O que que os abrigos de idosos estão precisando? De repente eles estão precisando de fraldas. Fraldas geriátricas. Será que a gente não pode fazer uma campanha para conseguir fraldas? Que custa caro para eles. Mas a gente só vai saber se for lá e perguntar. O que que vocês estão precisando? Eu nunca esqueço de uma vez que eu fui num abrigo e tinha uma senhora bem idosa que eu perguntei: o que que você precisa? Ela disse: meu filho, eu posso fazer um cafuné na sua cabeça. É só isso que eu preciso. Eu queria alguém para fazer um cafuné. São coisas que a gente pode dar, que a gente tem, mas que a gente não vai fazer se a gente não for movido por compaixão e misericórdia. Vamos ficar de pé para a gente orar, cantando primeiro, depois eu vou continuar nesse tema nos próximos domingos. Convide pessoas para assistirem essa palestra, se elas não estavam aqui hoje. e para assistir aos outros, porque esse assunto é determinante para a nossa entrada no céu. Vamos lá.